Paz, irmãos, tudo bem com vocês? Pega a tua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 19, versículo 23 ao 27. Eu vou usar a versão NVT. O pessoal da mídia aí pôr no telão, se você não trouxe Bíblia. Vocês estão bem? Estão felizes? Como que tem sido a vida diária, a vida cristã de vocês? Tem sido um fardo ou tem sido uma bênção? Tem sido algo maravilhoso ou algo muito contrário a isso? Nós precisamos, de fato, viver aquilo que Jesus sempre deixou estabelecido que viveríamos, que era uma vida em abundância. E para isso nós precisamos nos desenvolver, irmãos. A vida abundante, ela é uma vida que se desenvolve. Ela não é uma vida que vem pronta. Por isso, no quesito crescimento, todos nós estamos crescendo. Nenhum de nós está pronto. Nenhum aqui é semideus, nenhum aqui é autoridade máxima, nenhum aqui detém todo conhecimento, verdade ou todo crescimento genuíno está acontecendo em uma só vida. Deus não é um Deus egoísta, Deus não é um Deus de um único filho, mas Ele é um pai de muitos filhos. Por isso nós estamos em constante crescimento. E a palavra ela vem para nos aperfeiçoar na vida cristã. Ela vem para formar em nós Cristo. O discipulado, que é o que Jesus vai fazer na passagem que nós já vamos ler, ou parte do que ele estava fazendo era, ele vem fazer nós se tornarmos de fato seguidores de Cristo. Vivendo numa contracultura da cultura que está lá fora, ou seja, é contra tudo que o mundo vive. Por isso que quando Jesus sobe o monte, começa a ética do reino, que é o Sermão do Monte, as pessoas vão ter um choque de realidade, porque a contracultura que Jesus estava estabelecendo ia contra tudo, inclusive aquilo que os seus antepassados haviam pregado, ensinado e dito. Por isso nós, como cristãos, precisamos ter em mente que nós estamos crescendo diariamente na vida cristã por meio da palavra, e se assim não estamos crescendo, nós estamos estagnados. E no reino de Deus, estar estagnado é retrocesso. Não sou eu que criei essa palavra, mas a gente há muitos dias tem ouvido falar sobre isso. E o texto que eu quero ler hoje com você me fez nesses últimos dias o Senhor entendê-lo de forma totalmente diferente. Eu não tinha percebido até então o que esse texto encaixava com outros e como ele poderia explicar muitas coisas ainda obscuras na minha mente. Mas o Senhor, em sua soberania, lá no meu momento particular com ele, veio e ministrou meu coração algo poderoso que está queimando aqui e eu gostaria de compartilhar com você. Mateus capítulo 19. Versículo 23 ao versículo 27 diz assim: Então Jesus disse aos seus: Eu lhes digo a verdade, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Digo também, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvir isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: Para as pessoas isto é impossível, mas tudo é possível para Deus. Então Pedro disse: Deixamos tudo para te seguir. Qual será então a nossa recompensa? Eu fiz algumas análises desse texto e algumas muito introspectivas, por sinal, e eu tentei entender de fato o que Jesus estava querendo dizer nesse exato momento em que os discípulos estão perplexos com uma afirmação que o mestre fez e, por sinal, parecia que ele estava cortando alguém de ser salvo. Um pouquinho antes desse texto que lemos, um jovem rico chega até Jesus, que possuía muitos bens e que, por sinal, vivia todos os mandamentos, e ele chega dizendo: Bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida? Ou melhor, vida eterna? E Jesus diz: Guarda os mandamentos. Todos ouvindo aquilo, ficaram atentos ao que estava acontecendo, e ele diz: Mestre, Eu guardo os mandamentos desde a minha infância. Jesus diz, para você ser perfeito, basta apenas uma coisa. Vá, venda tudo que você tem, dê aos pobres, e então você terá um tesouro nos céus. Esse homem não tinha muito recurso por acaso. Ele sabia fazer contas matemáticas e muitas coisas trocadas por apenas uma coisa não é uma matemática agradável. E quando Jesus confronta ele com as suas palavras, fazendo com que a lógica da cabeça do jovem rico se invertesse, porque a contracultura do reino estava sendo estabelecida naquele momento, naquele lugar, naquela situação, fez com que ele fizesse as contas e a vida eterna que ele dizia querer ter, agora ele estava abrindo mão e virando as costas ao Senhor, porque a matemática não era agradável a ele. Só que a atitude do jovem rico fez com que o coração dos discípulos de Jesus se revelasse naquele momento, porque ele conseguiu deixar eles se tornarem, naquele momento, perplexos pela situação, e então, perplexos, eles vão questionar Jesus. O que que eu aprendo aqui, meus irmãos? Que no processo do discipulado, mesmo avançado em que eles estavam, a visão do reino ainda não estava clara e estabelecida sobre eles. Jesus, após a sua morte e ressurreição, ele vai ter que ficar 40 e tantos dias ainda ensinando sobre o reino de Deus para eles, e ainda a gente vai ver na história da igreja que os discípulos de Jesus vão achar que o evangelho era apenas para os judeus e para ninguém mais, porque também não entenderam a realidade do reino de Deus, a contracultura do mundo. Os discípulos estavam em um estágio avançado de discipulado, mas a pergunta que Pedro, a figura de liderança dentro do grupo, vai fazer, revela um coração que ainda estava atônito, perdido, ainda estava confuso, ainda não estava vivendo a realidade que Jesus disse que afetaria a terra. Você lembra da oração do Pai Nosso, quando Jesus estabelece como se deve orar? Uma das realidades que estão descritas lá é que aqui na terra deve ser como é lá no céu. E que o reino vem, ou seja, o reino não vai, ele desce. Eu entendo que a realidade do reino não é movida pelas ações da terra, mas é uma realidade que vem e muda as ações da terra. Não é uma realidade que muda o céu. É o céu que muda a terra, porque nós estamos acostumados a se mover e a viver e existir pelas nossas próprias convicções e por aquilo que nos ensinaram desde criança, desde pequeno. Mas quando Jesus estabelece o seu reino, tudo muda, irmãos. Porque ele vai várias vezes dizer, vocês ouviram o que foi dito? E eles vão dizer sim, e ele vai dizer, porém eu vos digo, ou seja, eu estou mudando as coisas. A forma como vocês andavam, pensavam e se moviam não pode ser a mesma, porque João já havia pregado, o reino de Deus está próximo, e Jesus vem e diz, o reino chegou a vocês. Eu sei que eu estou citando muitas coisas, e para você ainda talvez pareça confuso, mas eu vou explicá-las de uma por uma, para que então você entenda aonde eu quero chegar com essa mensagem. O tema dessa pregação, se eu assim posso dizer, é uma vida basileia. O que que a palavra basileia significa? Reino, lugar aonde Jesus tem domínio ou governo. O reino de Deus, ele se move, ele é um organismo vivo em meio à igreja. É uma realidade que afeta a terra e muda todas as configurações da terra, por meio de discípulos de Jesus que formam então a igreja. Só que se nós estamos vivendo uma vida que Jesus não governa, logo nós não somos discípulos e logo a realidade do reino não alterará as configurações do mundo. A realidade que Jesus disse que desceria do céu e viria sobre a terra e mudaria todas as coisas, de fato não irá acontecer por causa de posicionamento nosso que está faltando. A visão com que nós compreendemos o discipulado que Jesus está fazendo em nós e através de nós faz com que nós acessamos então a realidade de governo e soberania que Jesus tem trazendo do céu sobre a terra para a nossa vida e da nossa vida para outros irmãos. Eu tenho visto nos últimos dias um povo que só se preocupa com um quesito daqueles que a palavra apresenta, que é salvação. Logo, se eu sou salvo porque aceitei Jesus, eu só preciso ir no culto e não fazer mais nada. Eu não preciso me mover, eu não preciso obedecer, porque eu já sou salvo, e a Bíblia diz que a salvação é por graça, não por obras, e está tudo certo. E logo eu vejo uma igreja, de modo geral, que só se preocupa com a sua salvação, dizendo, eu estou salvo, então eu não preciso das coisas que fazem parte do meio do processo, eu já tenho o fim. E se eu te dissesse que a Bíblia não é sobre Apocalipse, meu irmão, não é sobre o fim, porque logo depois do fim vai ser estabelecido algo novo. Logo depois do fim, Jesus fará novamente todas as coisas como ele queria lá no Éden. Então, as coisas que a gente pensa que são o fim, não são o fim. Só que para a gente viver a realidade que ele vai fazer no tempo em que ele estabelecer as coisas novas, desde já isso precisa ter afetado a nossa vida e nós estarmos vivendo debaixo dessa autoridade, domínio e poder, que é o reino de Deus. Quando Jesus está ali com o jovem rico e os seus discípulos, e a gente então começa a entrar na passagem que lemos, que eles estão perplexos, vai acontecer algumas coisas, e a primeira é que Jesus vai falar em primeiro lugar o reino dos céus, e logo embaixo ele vai falar o reino de Deus. Por quê? Porque para os judeus que estavam como multidão em roda daquela situação, falar de reino dos céus era algo muito complicado deles entender, porque a forma como eles desenvolveram a visão deles, esperando que um governo viesse, era muito complicado eles aceitarem um governo que não os tirava da mão de Roma, do sofrimento, do domínio das trevas e daquelas situações que eles estavam passando como nação. Então Jesus vai falar agora não só o reino dos céus, mas ele vai falar o reino de Deus. Ou seja, eles estão agora também confusos. Não era só os discípulos, por mais que a Bíblia descreve que os discípulos ficaram perplexos, mas era também as pessoas da multidão que estavam em volta, porque a realidade que eles esperavam, primeiro Jesus estava frustrando, e em segunda mão ele estava estabelecendo algo novo. Os discípulos de Jesus precisariam se movimentar dentro das novas diretrizes que Jesus estava passando, da palavra basileia, reino, domínio, governo. E tudo isso só seria conduzido por meio do discipulado. Nós temos sido discipulados nesses dias, nós temos sido levados ao lugar do discipulado, mas muitos não têm entendido que discipulado é para que você se torne, então, um seguidor de Jesus. Logo, se você não tem uma vida que está sendo governada por Cristo, logo, se você não é um seguidor de Jesus, logo, se você não tem aceitado uma novidade de vida, logo, se você tem se movido pelas coisas do mundo, você não é um discípulo de Jesus. Jesus várias vezes vai dizer, se vocês chegarem a colocar a mão no arado e olhar para trás, vocês não são dignos de mim e não podem ser os meus discípulos. Talvez isso pareça duro, mas eu não quero ser duro com você. Eu só quero que você entenda que a realidade do reino precisa alterar as configurações da nossa mente e da nossa vida. Caso contrário, nós estamos perdendo tempo achando que estamos seguindo a figura de autoridade de Deus, que é Jesus. E, na verdade, só estamos se desenvolvendo pela metade, vivendo pela metade, não acessando a vida abundante que Jesus disse que viria até nós por meio do seu reino. Ou seja, o reino chegou. A gente vai ver nesse episódio que Jesus vai fazer uma outra afirmação difícil de entender. A do rico que não pode entrar no reino. E quando eu falo que a igreja só se preocupa com o ponto final, que é a salvação, e com mais nada do meio do caminho, você vai ver no texto que eles estavam bem assim. Porque se a realidade do reino é Jesus governando sobre nós, nos redimindo, e então nós se movendo dentro dessa realidade de governo que está mudando e desconfigurando a terra, aqui eles estavam em uma situação que a figura de liderança no meio deles, que era Pedro, vai dizer, Senhor, nós largamos tudo para te seguir, o que que nós vamos ganhar? A visão deles ainda estava pautada nas recompensas.
eles estavam fixados naquilo que eles podiam tirar de Jesus, naquilo que eles poderiam obter com ele, naquilo que ele, como um produto, poderia fazer por eles. Irmãos, isso não é reino de Deus. A realidade do reino não é para 100 anos, para 150 anos ou para daqui 20 anos, se é que nós viveremos tudo isso. É para todas as épocas e momentos e anos que Jesus está se movimentando sobre a terra e que precisa todas as gerações serem tocadas, todas as pessoas de muitos lugares, crenças, cores, cheiros, como disse a irmã Gisele. A gente precisa ser afetado pela realidade do reino, caso contrário, o nosso reino é um reino pobre, que só se mostra com uma cara de igrejinha moderna que não afeta nada na sociedade. Que ninguém é governado por Jesus e que ninguém está fazendo de fato aquilo que Jesus disse diariamente: pegue sua cruz e siga-me, pois se quiser se apegar à sua vida, perdê-la-á. Agora, se você perder para mim, ou seja, você tem que ser que nem um bandido, quando a polícia está vindo pegar, ele não continua fugindo, ele se rende, ele se joga e diz: perdi, Senhor, perdi, pode me levar. Eu não vou continuar fugindo, eu não vou continuar correndo, eu perdi. Agora, quando nós quisermos continuar nas nossas mazelas, nos nossos deleites, nas nossas formas de viver, naquilo errado que nos ensinaram, nós não estamos sendo governados pela realidade que Jesus disse que viria do céu e configuraria novamente a terra. O texto vai dizer que a afirmação de Jesus de falar sobre reino de Deus e reino dos céus, que basicamente é a mesma coisa, só que o povo entendia de forma errada, foi para confundir, naquele primeiro momento, a mente dos que estavam em volta e para que o jovem rico se questionasse se, de fato, ele queria a salvação que ele disse desejar. E o texto vai mostrar que ele deu as costas a Jesus. Ele não quis aquilo que ele disse de momento se propor a querer, dizendo: Senhor, me mostra o que falta. Você vai ver que por mais que o jovem rico vivia os mandamentos, ele ainda demonstrava a Deus que ele estava tentando por mais um item na sua coleção. Ele ainda estava tentando por mais uma coisa na sua fortuna. Ele ainda estava tentando buscar algo que pudesse ser um pouco mais valioso dentro daquilo que estava sob o seu domínio. E quando Jesus traz a realidade de que aquilo que ele tinha não era nada perto daquilo que ele daria, que precisaria ser substituído uma coisa pela outra, aquele homem vai picar a mula, como nós falamos aqui no oeste de Santa Catarina. Ele vai embora, porque quando a realidade de Deus, do seu governo e domínio, vem sobre nós, ela vai requerer algumas mudanças em nós, meus irmãos. E como diz aquela canção: depois que eu ver o rei, eu nunca mais serei o mesmo. O discipulado que Jesus estava fazendo aqui estava num estágio, de fato, avançado. Mas a afirmação que aquele homem rico fez, ou aquele jovem rico fez e revelou o coração dos discípulos, criou um ambiente um pouco caótico e perplexo naquele momento e naquele dia em que Jesus então vai trazer a seguinte afirmação e exemplo, dizendo: um homem rico, é tão difícil ele entrar no reino, no mesmo nível de dificuldade que um camelo consegue passar pelo buraco de uma agulha. Perceba que quando nós lemos esse texto, nós dizemos: olha, o rico não pode ser salvo, porque nós temos impregnado em nós que o importante só é salvação. E Pedro tinha a mesma coisa, ele vai dizer: Senhor, então ninguém pode ser salvo. E Jesus vai dizer assim: Pedro, para o homem é impossível. Não é possível para vocês, porque a realidade do reino, em primeiro momento, não é sobre salvação, é sobre o que Deus está fazendo na terra, é sobre o governo e domínio que ele está tendo e movendo sobre os discípulos. E logo, Pedro vai entender, através daquela situação, que a sua visão estava errada, além de só pensar na salvação, queria as recompensas que Jesus poderia dar. Parece eu e você, de fato, irmão. Aquele povo parece eu e você nos dias atuais. olhando para Jesus e vendo só o que Ele pode nos dar, só o que Ele pode fazer por nós, passando pelo processo de discipulado, fazendo isso se tornar um cursinho bíblico a mais na nossa vida, e de fato nós não somos mudados, nós não se movemos, nós não somos transformados, e não é porque Jesus não tem disponibilizado pessoas a fazer isso, porque eu vejo muitas fazendo em amor, em verdade, mas é porque o nosso coração está estabelecido com uma paz falsa, dizendo: estou salvo, logo não preciso das coisas que estão no meio, das coisas que precisam ser mudadas agora, das coisas que precisam ser reajustadas e reconfiguradas na minha vida, porque eu recebi a salvação que é pela graça. O que Jesus estava querendo dizer com um rico que não pode entrar no reino, não é que ele não poderia ser salvo, é que ele era tão debruçado nos seus deleites e prazeres, uma pessoa tão autossuficiente, que por ele ter tanto domínio sobre tantas coisas, dificilmente a realidade do reino governaria aquele homem. Porque o dinheiro tinha o seu coração. Você nunca mais na Bíblia vai ver Jesus cobrando para alguém largar tudo, irmão. Como muitos aí têm feito, como na história da igreja a gente tem visto. Mas a gente vai ver que Jesus só coloca essas palavras para revelar o coração deles, o dele e ele revelar o coração deles. Se um rico não pode entrar no reino, como eu disse, não significa que ele não possa ser salvo. Significa que Deus não conseguirá governar a vida dele porque ele é autossuficiente. Muitos de nós talvez não estamos no estágio de ser rico. E mesmo assim temos um coração endurecido e o Senhor diariamente tem tentado nos acessar com a sua graça e com o discipulado e com os afazeres diários em que o Espírito Santo está se movendo em nós. Mas nós temos um coração tão duro que não entrega as rédeas, o governo, o domínio, o controle das nossas vidas à realidade que veio do céu e afetou nós. Você não viu no início do culto um monte de crente louco aqui erguendo as mãos, gritando, chorando? Você que é novo pode ter pensado: meu Deus, o que, que é isso? É um monte de gente, irmão, que foi afetado com uma realidade que veio do céu e que não consegue mais mudar isso. A configuração lá de fora não pode mais vir para dentro. É a de dentro que vai ir para fora. Não é a terra mais que vai desconfigurar o céu, se assim as pessoas pensam que conseguem. Mas é o céu que vai desconfigurar a terra por meio de um discipulado verdadeiro e honesto em que as pessoas estão se posicionando com aquilo que o Senhor tem enviado os seus servos a fazer. Um rico aqui é tão autossuficiente. Jesus está usando a linguagem de rico por causa que ele teve um pouquinho antes o acesso a um jovem rico, dizendo: ele é tão autossuficiente que ele não pode ser governado por mim, não porque eu não quero, é porque ele não dá acesso. Não é porque eu não posso, é porque ele não se dobra. Não é porque eu não estendi a mesma oportunidade que todos tiveram a ele. É porque ele não vê valor nisso. A gente tem que entender que Judas foi o homem que recebeu as mesmas oportunidades que Pedro. Ele foi chamado para andar no mesmo corpo apostólico que João. Ele foi o homem que deu ao Senhor a oportunidade dele ser o tesoureiro pessoal do seu ministério. E mesmo com todas as oportunidades e tentativas que a graça teve de tentar alcançá-lo, ele mesmo assim escolheu o caminho de se perder, escolheu o caminho de morte. E nós não podemos ser como Judas, meu irmão, aquele a quem o Senhor está estendendo coisas maravilhosas e nós não estamos nem tentando entender ou viver ou se entregar aquilo, porque nós estamos vivendo debaixo de uma realidade que não é o reino. Quando eu comecei a entender um pouquinho sobre o que o reino de Deus é, em primeira partida, as igrejas mais moderninhas, parede preta, ou pessoinhas mais lifestyle, elas diziam: nossa, nós somos do reino. E a igreja está em movimento, e a igreja está crescendo. E você ia para a vida, ninguém era governado por Jesus. Você ia para a vida, ninguém largava nada. Ninguém mudava diariamente, como disse Jesus, pegando a cruz. E como é que, então, se nós não estamos sendo afetados por essa realidade do reino, desse governo dos céus, nós, então, estamos sendo discípulos, irmãos? Jesus vai deixar bem claro no início do Sermão do Monte, dizendo: Bem felizes, ou mais do que felizes, são os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. O pobre de espírito nada mais é do que uma pessoa que largou a sua autossuficiência e disse: Senhor, eu sou um pobre, miserável, falido diante de ti, Senhor. Eu posso ter fortunas que nem o jovem rico, eu não consigo comprar nada do que realmente tem valor. Eu posso ser uma pessoa linda aos olhos do mundo, mas o Senhor sabe que dentro de mim eu sou podre. Eu sou tipo os fariseus que o Senhor disse que eram sepulcros caiados, cheio de mármore e adorno por fora, mas por dentro sou carcaça, osso, podridão. Diante do reino de Deus, nós não conseguimos esconder a realidade do nosso interior, e logo por a realidade do nosso interior não está sendo afetada pelo céu, nós começamos a deixar isso transparecer na nossa vida, na forma com que andamos, pensamos, se vestimos, agimos lá fora, e tudo que ainda chegamos falando para o Senhor é: te seguimos, Senhor, qual que é a tua recompensa? Muitas vezes as pessoas esquecem que até que o momento da salvação se manifeste por completo, porque ela já está acontecendo, existem coisas no meio do caminho que nós precisamos viver, como um simples batismo, como um simples levantar de mão para reconciliar com o Senhor e aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, como um simples vir à igreja, como uma simples ação social que a igreja precisa manifestar na cidade e no mundo, como uma simples busca aos perdidos, com uma simples leitura diária, com uma simples oração diária, com um simples momento no secreto, com um simples momento de comunhão com os irmãos. A gente precisa ser afetado pela realidade do reino, ou senão nós estaremos nos movendo apenas com uma agenda semanal falida e sem vida. Um rico é tão autossuficiente, Jesus disse, que não pode ser governado. Talvez pela graça ele poderia ser salvo. Só que a realidade do reino que veio, ele não acessaria porque ele não entregou o domínio da sua vida a Cristo. Só que o que mais me deixa assim, é porque num estágio avançado do discipulado, ainda eles não tinham entendido que eles precisavam ter mudado. Ainda eles não tinham entendido que eles precisavam ter mudado essa visão que a vida cristã é somente sobre salvação, que a vida cristã é somente sobre o livro final, que a vida cristã é somente sobre o último dia. E andassem naquilo que Jesus estava apresentando a eles, que era algo novo a ser vivido. Efésios 2:8, Paulo vai afirmar: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras que vocês têm, para que ninguém venha se orgulhar disso. Ou seja, aquele rico podia ser salvo por meio da graça, irmãos. Agora, ser dominado, ser governado, ser redimido, ser limpo por Jesus, sem que ele entregasse as rédeas da sua vida, não conseguiria. Porque a realidade do reino, disse Jesus, que é para os pobres de espírito, aqueles a quem ele vai entregar o reino, dizendo: esse é o reino de vocês que eu preparei desde a fundação do mundo. O reino de Deus não está em seu pleno funcionamento, poder e vapor no mundo, meu irmão, mas ele está crescendo, ele está se desenvolvendo. E eu queria dizer para você que Jesus não governa ninguém que não seja primeiro o seu discípulo. Jesus não governa ninguém que primeiro não levantou a sua mão e aceitou ele como seu Salvador, ganhando então o direito de se tornar filho. Nós estamos dando filiação a todo mundo, dizendo: tudo é filho. A Bíblia diz que não, aos que creram, foi-lhes dado o direito de então se tornarem filhos. Sendo filho e entendendo que ele é meu pai, agora eu se dobro ao governo do meu pai, à autoridade do meu pai, ao domínio do meu pai. Eu vivo na realidade que a minha família espiritual está vivendo, não que as famílias do mundo estão vivendo. Logo, a minha vida não é igual à dos demais, a forma com que eu penso não é igual à dos demais, a forma com que nós nos movimentamos não é igual à dos demais. Só que muito se fala de um reino em movimento, mas Pouco vemos pessoas de fato vivendo o discipulado no dia a dia, dando valor a isso, entendendo que é uma realidade que precisa mudar o interior, levando apenas como um momento de informação em que alguma coisinha legal está sendo acrescentada na minha vida. Irmãos, Pedro, sendo uma figura de liderança dentro do corpo apostólico que Jesus estava formando ali, estava perplexo e perdido com a interpretação, achando que o reino era somente sobre salvação. Imagina eu e você. Eu não estou aqui para sentar lenha em você, eu não estou aqui para dizer que você não vai conseguir, eu não estou aqui para dizer que eu e você não acessaremos essa realidade, mas eu estou aqui para conscientizar você que possivelmente nós podemos estar errando o alvo. Errar o alvo é pecado. A palavra pecado na sua tradução original é errar o alvo. O nosso alvo é Jesus. E se nós não estamos olhando para o nosso alvo, se nós não estamos vivendo por meio da direção que o nosso alvo está dando, se nós não estamos nos movimentando por meio da única exigência que ele fez a nós, que é façam discípulos de todas as nações, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito, e ensinando eles a viver e guardar tudo que eu já tenho ensinado a vocês, nós podemos estar falhando e vivendo uma realidade paralela que o mundo apresentou a nós e que não é, de fato, a realidade do reino que Jesus disse na oração do Pai Nosso, que mudaria a terra, que a terra seria como é no céu. Nós precisamos dar mais valor ao que Jesus tem feito. Nós precisamos dar mais ênfase nas coisas de Deus do que nos nossos próprios sonhos. Entenda que você pode sonhar, que você pode, talvez, se Deus tem um projeto na tua vida, ser alguém grande financeiramente, que você pode ser uma pessoa que se movimenta no reino lá fora, na empresa, no mundo, nas finanças, enfim. Mas em primeira partida, o que a Bíblia nos instrui é busquem em primeiro lugar o reino de Deus e o que o acompanha, que é a sua justiça. As demais coisas todas lhe serão acrescentadas. Sabe o que a gente faz? A gente quer todas as outras coisas e não quer o reino. Esquecemos que todas as outras coisas só vêm quando a realidade do reino afetar a nossa vida. Quando a realidade do reino afeta a nossa vida, todas as outras coisas vêm a nós. As bênçãos, a Bíblia diz, que correrão atrás de nós e não precisaremos nós correr atrás delas. As coisas o Senhor facilitará para a sua igreja e para os seus discípulos. Só que nós precisamos ter a realidade do reino, governo, domínio, poder e remissão do Senhor manifestos em nossa vida. Por isso, nós precisamos entender que nós podemos estar errando o alvo, vindo de domingo a domingo, sendo mais um crente bonitinho de domingo à noite, sabendo que na segunda o Senhor não governa a nossa vida, sabendo que lá no íntimo nós somos rebeldes, sabendo que lá com os amigos nós somos uns demônios, sabendo que lá com a família nós somos uns perturbados, sabendo que lá no colégio nós somos os maior tralha do colégio, sabendo que lá na empresa nós fazemos tudo errado, nós estamos diariamente botando atestado e ferrando com o patrão. Isso não é reino de Deus, meus irmãos, isso não é a vida de pessoas que estão sendo governadas por Jesus, essa não é a realidade que viria do céu, que Jesus disse. Talvez se você está como Pedro, achando que é somente sobre a tua salvação, eu quero quebrar o teu castelinho de areia e de vidro nessa noite, dizendo que a salvação é a perseverança que vai te alcançar lá no final, ou melhor, a tua perseverança fará com que você alcance a salvação. Jesus disse, aos que perseverarem até o fim, eu lhes darei a coroa da vida, mas a salvação já está acontecendo em nós, por meio do processo que Jesus está estendendo a nós, por meio da realidade de governo que Jesus está colocando a nós, só que nós não vemos. Deixa eu simplificar para você o que o reino é. Apocalipse diz que quando o reino ser manifestado em todo o seu esplendor e glória, nenhum político governará mais o mundo. O governo das nações será de Jesus. E um anjo bonito ainda vai tocar a sétima trombeta, dizendo assim, ó, Os reinos do mundo vieram agora a ser do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele reinará para sempre. E a Bíblia diz que os 24 anciãos, figura de autoridade, se prostram sobre os seus rostos, adoram ele em espírito e verdade e lançam as suas coroas, dizendo: o Senhor sabe governar. Os homens da terra não. Os homens da terra tiraram a esperança, o Senhor trouxe esperança. Os governos estão falidos e caindo, mas o teu está se levantando. Os homens poderosos da terra, romanos, persas, gregos e tantos outros, caíram e foram falidos. A Babilônia caiu, a Bíblia diz, mas o reino de Deus está crescendo, avançando e se multiplicando através dos discípulos que decidiram viver uma vida transformada, que decidiram viver algo novo, que decidiram parar com as suas vidas medíocres e pequenas, dizendo: chega, o Senhor está estendendo a salvação à minha casa, e eu farei como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor, é decisão nossa. Só que nós precisamos, irmãos, de verdade, nos movimentar nessa realidade. Nós precisamos não ser multidão, nós precisamos estar dando o devido valor àquilo que o Senhor está fazendo. Sabe, muitos de nós têm uma história linda a ser vivida, uma trajetória grande a ser vivida, mas nós, porque não estamos nos submetendo ao governo de Jesus, estamos vivendo perdidos e atônitos nesse mundo, tentando de longe entender qual é o nosso chamado, vocação, ou qual é a vontade de Deus para nós. Sendo que, na verdade, é muito mais simples do que a gente pensa. A gente precisa, de fato, entender que se nós queremos viver a realidade do reino, é uma contracultura e irá contra o mundo, irá contra esse sistema de valores corrompido, perdido e caído, que a Bíblia diz que o Senhor veio confrontá-lo e estabelecer algo muito maior e melhor. Jesus diz que diariamente a gente deve pegar a nossa cruz e segui-lo. Logo, se nós somos filho de Deus, porque nós cremos nele, não é uma só vez que você diz: Senhor, te aceito como meu Senhor e Salvador, amém. Diariamente você precisa olhar no espelho e dizer: Senhor, eu sou teu filho e eu te aceito. E diariamente eu vou pegar a minha cruz, e diariamente eu vou prosseguir crendo, e diariamente eu vou assumir o teu chamado que o Senhor deu para mim, e diariamente eu vou me santificar, e diariamente eu vou me dispor a congregar, e diariamente eu vou viver a realidade do teu governo, porque senão logo nós estamos vivendo do nosso modo, da nossa forma, do jeito que queremos, e nada está mudando em nós. Você quer um exemplo de uma pessoa que foi afetada pela realidade de governo de Deus, de reino de Deus, de remissão de Deus? Tudo aconteceu em 1940. Uma escola estava viajando com alguns meninos e visitando um museu. E naquele dia, na contagem final, uma das crianças desapareceu. E eles, então, atônitos, vão procurar a criança desaparecida, e essa criança não estava sendo encontrada, até que, em um certo momento, eles encontram o menino em um quarto antigo que o museu guardava, que era o quarto de oração de um homem chamado John Wesley. E no chão haviam buracos de tanto que aquele homem orava e havia sido afetado pela realidade do reino. E eles encontraram o menino chorando e dizendo: Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo. E chorando, o professor tocou o ombro dele e disse: vamos, Billy. A história de Billy Graham começa em um momento em que ele já sabia que havia sido salvo, mas ele precisava ser governado pela realidade do governo e do reino de Deus que ele via na vida de Wesley. Por isso, com os seus joelhos nos buracos do chão, ele chorava dizendo: Senhor, aquilo que o Senhor fez em John Wesley, faz de novo, Senhor. Aquilo que o Senhor fez na vida do pastor, faz de novo, Senhor. Aquilo que o Senhor fez nos antepassados, faz de novo, Senhor. E a gente vê na história que, pessoalmente, Billy Graham pregou para mais de 260 milhões de pessoas. Por quê, irmãos? Porque ele foi afetado pela realidade do reino. Ele não vivia mais governado por si mesmo. Vamos falar a verdade? Uma vida que alcançou pessoalmente 260 milhões de pessoas. Parece um número gigantesco, parece até o presidente jogando o número solto, né? Exige alguma vez que tu tenha que sair de casa, alguma vez que tu tenha que tomar um banho, alguma vez que tu tenha que se deslocar até lugares, alguma vez que tu precisa sacrificar recursos próprios, alguma vez que tu tenha que ter perseverado, alguma vez, irmão, que tu tenha que ter se dobrado novamente, chorado novamente, aceitado novamente, pegado a cruz novamente, alguma vez exigiu que esse homem tivesse que se posicionar de novo e de novo e de novo, sabendo que não era só sobre o processo final da salvação, mas era uma realidade que veio, que configuraria novamente a terra. Eu não sei você, mas eu continuo com a oração de Billy Graham, dizendo: Senhor, faz de novo, Jesus, faz de novo, nós estamos carentes de ti, precisamos dessa realidade na nossa vida. Por isso eu não vou me prolongar, eu quero que você se coloque de pé e que o ministério de louvor venha louvar um louvor, um cântico aqui que Deus colocar no coração de vocês. E nós precisamos orar, irmãos. Se a nossa vida for apenas pela salvação, então nós já podemos morrer, porque já recebemos. Só que se não é só sobre isso, chega de uma vida vazia, monótona, sem sentido, pequena, medíocre às vezes. Não, irmãos, Jesus não veio para que você tivesse uma vida marromeno, ele veio para que você tenha uma vida abundante. Ele não veio para que você viva algo minúsculo, ele veio para que você viva o melhor do que ele tem para você. Sabe, Romanos 12, 2 diz que após apresentarmos os nossos corpos como sacrifício vivo a Deus, que é o culto com o entendimento, então nós descobriríamos qual é a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor para nós. Ou seja, existem muitas vontades e nós precisamos estar em completo movimento, de acordo com o reino de Deus, para que andando como os discípulos do Senhor, nós acessamos então a vontade de Deus, uma nova realidade sobre a nossa vida. Se você está aqui nessa noite ouvindo essa mensagem e você foi tocado por isso, eu quero dizer para você, te encorajando, não saia daqui sem ser a pessoa que está se dispondo a viver algo novo, sem ser a pessoa que está se dispondo, se colocando à disposição de viver algo, uma novidade de vida. O pastor pregou domingo passado sobre viver algo novo, sobre Deus fazer algo maravilhoso em nós novamente, sobre um cântico novo. Por isso nós precisamos viver debaixo dessa realidade, irmãos. Amém? Feche os teus olhos por bondade. Eleva o teu coração a Deus nessa noite. Ô Senhor, tu não é homem, Senhor, tu é Deus. João capítulo 1 diz que tu é Deus, Senhor. O gnosticismo, as seitas e todo esse povo que distorce tua palavra diz que tu és somente um homem, Senhor. Mas eu creio profundamente na tua palavra e sei que o Senhor é Deus, Pai. E que lá no Gênesis capítulo 1 o Senhor estava fazendo com Deus, porque lá diz: façamos nós. Se logo nós fomos feitos os teus filhos, o Senhor não desamparará a tua criação, os teus filhos, o sangue teu, Pai. Porque o Senhor está se colocando à disposição de lavar e remir o teu povo, Senhor. O Senhor é Deus, Pai. Não é homem, Pai. Não é homem.
Expectativa, fica uma visitação. Será hoje esse dia ou será amanhã? Tanta expectativa de uma visitação. Será hoje esse dia ou será amanhã? Eu estou à espreita de ti. ti. Eu estou na esperança. Santa expectativa de uma vivificação. Será hoje esse dia ou será amanhã? Na santa expectativa de uma vivificação. Será hoje esse dia ou será amanhã? Eu a esperança de ti, vem Senhor, eu estou a esperança de ti. Do Senhor, eu não me vergonho da presença do Senhor, eu não me vergonho da presença do Senhor, eu não me vergonho da presença
Deus,
do Senhor.
Espírito de morte, nós repreendemos em nome de Jesus. Toda frieza nós mandamos embora em nome de Jesus. Toda falta de vitalidade e vida nós mandamos embora em nome de Jesus. Pelo poder e autoridade da palavra, tudo aquilo que te prendia com correntes espirituais, nós estamos quebrando pelo poder que a palavra de vida pode causar na tua vida em nome de Jesus. Seja a tua vida alterada e mudada nesta noite. Em nome de Jesus, nós não queremos te ver como mediano, Senhor. Nós queremos o melhor de ti para nós. Chega da vida perdida e pecaminosa, Senhor. Em nome de Jesus, a fé é
o que consome.
Cura o poder.
Uma noite guia. A fome que humilha. Não me esperou. Desejo que consome. Quero ser ferida por ti. Apareça eu. Não me consome.
A mesma oportunidade que estava sendo estendida a Pedro, a Tiago, a João, a Judas, está sendo estendida a ti nessa noite. Tudo o que você precisa não é se apresentar com as tuas posses, é se apresentar com um coração quebrado diante de Deus, dizendo: eu perdi, Senhor. Chega de correr, chega de sumir, chega de deixar o meu chamado, chega de fugir da vida que o Senhor tem para mim, chega de ser governado por mim mesmo, chega, somente você pode dar um basta. Sabe, se você sair daqui sem ter tomado essa decisão, você será apenas mais um covarde lá fora. Sabe, eu vou ser duro com você para que você entenda que nós não temos o amanhã. Nós podemos fazer alguma coisa agora, no presente, se nós temos vivido uma vida dupla que não honra a Deus. Esse é o momento de você quebrar essa maldita vida que você tem vivido, para a glória do Senhor. Se você tem vivido algo frio, algo que está distante do chamado,
deixa o céu, deixa o céu, deixa o céu. Com sua glória, com seu poder, céu, faz a realidade mudar nesse lugar. Deixa o céu, a realidade do trono de Deus. Deixa o céu, rasga os céus e desce, ó, se pendesse do céu. Deixa o céu, deixa o céu, deixa o céu descer. Deixa o céu, nós olhamos para o alto e esperamos que os céus se fendam e caia a sua glória, e caia o seu poder, e caia o seu espírito. E faça Joel 2 se cumprir em nós, Senhor. Sobre toda carne, sobre toda carne, quebra o jugo do pecado, quebra a ignorância, quebra o orgulho, quebra-nos, Senhor, dobra-nos, 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 Senhor, de novo.
Deixa o céu descer.
Deus dos avivamentos, Deus de nossos pais.
Espírito Santo, libera sobre nós uma carga para viver nesses dias uma realidade que ainda não entramos. Nós precisamos crer no que o Senhor libera, irmãos. E nesse momento eu quero chamar todas as pessoas que têm fome e sede para viver uma realidade eterna agora. Vem aqui na frente, nós vamos orar junto. Todos que têm fome, todos que têm sede. Se você tem fome, se você tem sede, nós vamos orar junto. Levanta seus olhos, começa a levantar sua voz em oração. Não dá para fugir mais do chamado. Não dá para fugir mais da vocação. Nós nos rendemos, Senhor. O Senhor nos alcançou. Nós nos rendemos, Senhor.
Corações de pedra e corações de carne.
Nós nos rendemos, Senhor.
A estrela.
Levante suas mãos, comece a orar. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor.
Eu estou. Nós não queremos distância. Eu estou esperando a estrela, aguardando esperança. Tão perto, tão perto. E eu estou a estrela. Apareça, Senhor, eu me voltarei. Voltará tudo perde valor em tua presença. Mesmo que o teu corpo não aguente a tua chegada. Não temos vergonha, não temos vergonha. O medo não nos para,
Senhor. Eu não me envergonho.
Teu sacrifício é escandaloso e não temos vergonha.
E eu não me envergonho de reconhecer que eu preciso de me render a ti. Jesus, Jesus, eu de mim nada posso. Tudo vem de ti, tudo vem de ti, porque em ti existimos, em ti nos movemos, em ti nos movemos, vivemos e existimos. Jesus, nós reconhecemos o teu poder, a tua autoridade. Não nos estribamos no nosso próprio entendimento, mas te reconhecemos em todos os nossos caminhos. Guia-nos, guia-me. Eu me rendo a ti. Eu me rendo ao teu domínio, ao teu governo, à tua beleza, ao teu amor.
Deus chama os improváveis, irmãos. Deus chama aqueles que o mundo não valoriza. Deus chama os pecadores e os pescadores. A Bíblia diz que Deus faz com que o solitário habite em família. O Senhor é especialista em levantar pessoas que normalmente elas são as desprezadas. O estranho, a mulher estranha, o homem estranho, que parece que nunca se encaixa, que parece que está fora. Deus levanta essas pessoas. O Espírito Santo libera que alguns de vocês é como esse homem, essa mulher que se sente estranho no meio de tantos outros. Há um chamado específico sobre a sua vida. Há algo da parte de Deus sobre você. Se submeta àquilo que o Espírito Santo já falou sobre você. Nós não vamos retroceder, porque nós não somos aqueles que retrocedem. O Senhor tem nos chamado a avançar para um propósito, e Ele te escolheu para isso. há muito mais do que vir à igreja, há muito mais do que confessar Jesus. Existe um estilo de vida proposta para nós vivermos. E o Senhor te convida para que você largue toda a sua vida, tome diariamente a sua cruz e siga Ele plenamente. É um estilo de vida que afeta toda a realidade. O Senhor está te chamando, irmão. O Senhor está te chamando, minha irmã. O Senhor está te chamando, minha irmã. O Senhor está te chamando porque você tem um propósito.
O Evangelho.
Diga sim para o chamado de Deus. Diga sim para o propósito de Deus. Não seja aquele rico que foi embora com o bolso cheio, mas com o coração vazio. O Senhor te chamou.
Ele não me abandonou.
Renuncie aquilo que ele falou para você iniciar.
Eu
existe uma vida para a gente viver.
Jamais vou me calar.
Eu tenho um chamado.
O Evangelho anuncia. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus. Ele não abre mão de mim, de nós. Eu tenho chamado. Jamais vou me calar. Eu tenho chamado. O Evangelho anuncia. Eu fui escolhido. Tu vem cuidar minha mãe. Eu sei que Deus. Ele não abre mão de mim, Ele não abre mão de nós. Eu tenho chamado, eu não posso me calar.
Eu não posso acabar esse culto, acabar essa reunião, porque o culto nunca acaba. Sem fazer um apelo nesta hora, para você que está aqui, que precisa voltar ao propósito. Que sabe que se por algum motivo você fugiu, você saiu triste da presença de Jesus porque quis viver uma vida do seu jeito. Hoje o Senhor está te dando uma oportunidade, mais uma, e talvez seja a última. Sabe, irmãos, o que me impacta na vida daquele jovem é que nós nunca mais ouvimos falar dele. Todas as pessoas que Jesus falou, segue-me, elas se tornaram apóstolos de Jesus. Provavelmente aquele homem seria um apóstolo de Jesus, mas ele acabou abandonando-se. Sabe, minha irmã, se o Senhor tem te chamado, meu irmão, se o Senhor tem te chamado, e nesta hora, eu quero que você tenha coragem, não importa o que vão falar. Fala, cara, é só eu, pastor. Eu preciso jogar dessa realidade. Eu preciso entrar nisso que o Senhor tem me chamado. Eu não vou olhar mais para trás a partir de hoje. Eu vou seguir isso. Levante sua mão onde você está, por favor. Vem aqui, por favor. Pode vir. Jesus está chamando você. Jesus está chamando, então vem.
Com todo meu coração. Nossa, que há em mim, minha vida inteira.
Jesus está chamando você. Vem
mais que bota
aqui, pode vir.
Meu interior persegue o seu. Seguirei até o
de volta ao propósito.
Todos os meus dias são pra ti. Com todo o meu coração. Toda força que há em mim, minha vida inteira pra te conhecer. Meu interior persegue o meu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Todo o meu coração, com toda a força que há em mim, a vida inteira é pra te conhecer. O interior persegue o teu, te seguirei até. seguirei até o fim.
Pai,
te seguirei até o fim. Te seguirei. Te seguirei até o fim. Te seguirei até o fim. Te seguirei até o fim. Te seguirei, te seguirei. Te seguirei até o fim.
Não olharei para
trás. Te seguirei até o fim.
Não olharei para trás.
Te seguirei até o fim.
Não olharei para trás.
Te seguirei, te seguirei.
Olho para o alvo,
não olharei para
trás.
Te seguirei até o fim. Te seguirei até o fim.
Não olharei.
Te seguirei sem olhar para trás. Te seguirei sem olhar para trás. Te seguirei sem olhar para trás. Te seguirei.
Peça no céu quando alguém se posiciona e se arrepende. É o que a Bíblia diz. Se tem uma coisa que eu tenho entendido, é que o Senhor, Ele está na casa. O Pai está na casa. Ele tem chamado os seus filhos de volta à mesa para compartilhar do seu coração. Ah, Jesus, obrigado. Possamos ser afetados por essa realidade, amém, irmãos? Se possamos ser afetados. Existem tantas pessoas aqui com o coração queimando, pegando fogo por Jesus, mas tem vergonha não, Jesus. Tem, irmão, não tenha vergonha não, Jesus está te chamando. Tem vergonha não. Como diz aí, eles dizem aí no mundo, ninguém vai pagar seu boleto, tem vergonha não. Se entrega, se joga. Se joga, irmãos. Não queira agradar aquilo que o mundo, aquilo que Deus odeia. Não queira agradar o mundo. E o que as pessoas vão dizer sobre mim? Exploda as pessoas, irmãos. Agradar a Deus vai custar a sua vida. Vai custar tudo. É um chamado para essa comunidade, para essa igreja. Para a vida de todos, sim. Vamos agradar a Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Eu não quero acabar, mas vou acabar. Mas antes de acabar, preciso dar um recado para você. Domingo que vem nós temos ceia, amém? Você vai passar ali, vai pegar um papelzinho, vai trazer um alimento para a gente abençoar várias famílias. Domingo que vem. Mas não vamos ceiar. Como nós aprendemos, irmãos, a ceia é aquilo que Jesus estabeleceu. Não tem jogo de futebol que substitui a ceia. Amém? Não tem shopping, não tem cinema, não tem Netflix, não tem. Pastor, você é religioso, chame o que você quiser. Todo apaixonado é chamado de fanático, mas ele é só apaixonado. Sabe quando você está apaixonado por aquela menina? Eu estava apaixonado pela Andressa, andava vários quilômetros só para ver. Ficava debaixo de chuva esperando ela. Por essa mulher, não, eu tô apaixonado. Jesus, irmão, merece mais que isso. Amém? Domingo que vem, 19h, nós estaremos aqui. Por bondade de Deus. Mas quarta-feira agora nós vamos continuar a série. Nós estamos falando sobre ministérios. Vai ser falado sobre ministério pastoral, evangelístico e de mestre. Eu quero convidar você, 19h, a estar conosco. Se você não é discipulado, gostaria de ser, no final do culto, os irmãos estão na igreja já, fala, cara, eu preciso desse negócio de discipulado, eu quero ser afetado pela realidade do reino na minha vida, fala com algum irmão, ele vai poder te acompanhar, vai poder te instruir nisso, vai te ajudar nessa caminhada. Amém, irmãos? Senhor, nos leve em segurança. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela vida do John, Senhor. Obrigado porque mais uma vez o Senhor usou teu filho. Obrigado, Jesus, por nosso coração estar como uma terra fértil recebendo a palavra eterna. Nos leve em segurança debaixo da tua poderosa mão. Senhor, nossas famílias, nossa casa. Que essa semana seja uma semana, Senhor, incrível na sua presença. Que todo dia possamos carregar nossa cruz e te seguir, te amando acima de tudo. Muito obrigado, Senhor. Deus te abençoe. Dá um beijo na pessoa, um abraço na pessoa do seu lado. Vá em paz e nos veremos. Beijo, meus irmãos.